Aqui é o carro elétrico que está incluído no cartão mensal. Então, nas cidades brasileiras, sequer temos o cartão mensal para o trem e o metrô. Porque também não basta apenas você melhorar a tarifa. Precisa também ter conforto, ter pontualidade. Porque, por exemplo, São Paulo implementou o cartão mensal, não é? Não é, senador Paim? O cartão mensal. Mas a migração não está acontecendo, porque todas as medidas que a autoridade pública no campo da mobilidade deve tomar é no sentido de favorecer, de facilitar a migração do automóvel, do uso intensivo do automóvel. O automóvel é um direito da pessoa. Agora, tem que ser regulado e deve ser favorecido que a pessoa não seja obrigada a usar intensivamente o automóvel no dia a dia. Para isso, essas medidas, essas boas práticas que cabe a nós estudarmos. Esse é utilitário. Ele é um utilitário, uma pequena caminhonete, que também, que você... elétrico, que já está... São, acho que, a primeira... Essa é a última... são 200 veículos. Isso dado o grande sucesso do uso do carro elétrico de aluguel que você encontra em São Francisco, você encontra em várias cidades americanas, canadenses. E a redução do diesel para 2020 é outra medida. Essa prefeita Anne Hidalgo, ela está... Evidentemente, nós estamos fora do circuito dessas cidades que estão competindo entre elas para ver qual a cidade é mais sustentável, qual é mais verde, qual dá mais bem-estar para as pessoas. Esse é o desafio do administrador. Implementar políticas públicas que tragam qualidade de vida e bem-estar na cidade. Porque quase 90%, no caso nosso, dos brasileiros, moram em cidades. Então, é aqui que a gente tem que ter bem-estar. Aqui são as estações novas. Falando de bem-estar, as estações novas que os metrôs estão renovando. Esse, no caso, é o metrô de Londres. É uma das linhas que estão sendo renovadas.
Permite, doutor. Na anterior, me chamou a atenção ali. A gente vê toda essa briga, caminhoneiro, diesel... Zero diesel a Paris em 2020.
É
algo, na realidade brasileira, algo...
Bem distante ainda.
Bem distante.
Então, essas estações novas, elas se ligam com a questão da democracia, a convivência democrática nas estações de metrô. A estação de metrô, os terminais não é apenas o lugar em que você muda de veículo, faz a transição de um modal para outro. É um lugar também que você toma um café, compra um livro, encontra pessoas. Então, a qualidade de vida nas estações... Olha, essa é outra estação que é feita pelo Foster, que é um grande arquiteto europeu. Essa é outra estação, em cima de um canal... Então, a reorganização com racionalidade das linhas, que elas, é isso que nós falamos, né, elas precisam ser integradas, transição para o veículo elétrico, a velocidade regulada e pontos de recarga para veículos elétricos, fomento ao telhado solar e compras governamentais de veículos elétricos. Por exemplo, os carros, as caminhonetes, os utilitários do serviço público, é uma maneira de você fomentar a produção nacional aqui no país de veículos elétricos para limpar o ar e tornar a cidade mais saudável. E esse ponto 6, eu acho que ele é o fundamental, é a remuneração a valor justo do serviço público prestado pelos operadores. O modelo atual, ele prevê maximização de lucro. Então, é natural, se eu preciso maximizar meu lucro como operadora de uma linha de ônibus, eu vou buscar não dar um transporte mais confortável, não ter uma pontualidade. Então, esse ponto é fundamental. A prefeita Erundina tentou fazer isso, ela tentou essa pactuação, foi bem sucedida, depois teve uma reversão no governo seguinte. Viu, senador Paim? Esse ponto 6, a prefeita Erundina tentou pactuar com os empresários, os operadores, esse serviço justo e não maximizar o lucro. Porque você não precisando ter lucro exagerado, como era 18%, o estudo da Ernst Young mostrou lá em São Paulo, né? Então, você pode... Cabe aí ao governo, à autoridade pública, definir o critério da frota, a transição da frota para um veículo confortável, garantir a pontualidade, etc., etc. Então, essa pactuação é que eu acho que é a proposta que a comunidade vem fazendo nos grupos que eu venho, tenho participando. O governo cabe pactuar com os empresários, com os operadores, com os políticos, com os consultores que trabalham para esse modelo, não é? Porque tem muito consultor que trabalha, que advoga esse modelo. Eles acreditam que esse modelo é o melhor. Só que, como foi bem colocado na fala aqui, a questão do equilíbrio. Você falou uma coisa que eu achei... você colocou o dilema social. Quando o interesse individual é contraditório com o interesse da sociedade e com os direitos humanos. Então, de repente, eu como operadora, eu como consultora desse modelo injusto, mas meu interesse individual está em contradição com o interesse dos direitos humanos da sociedade. Aqui é o Brasil, né? Essa foto pode ser de qualquer cidade brasileira, né? É o transporte é o calvário diário do brasileiro. É o calvário. Isso é tirado assim, pesquisar, engarrafamento, aí você vê isso aí. Isso não é justo. Quem tem a chance de morar no contrafluxo do trânsito, morar perto, tudo bem. Mas é injusto. É injusto e tem saída. E tem saída que vai beneficiar a todos. Inclusive, eu vi uma notícia aqui, muito interessante, que o VLT de Santos, quem vai operar é um grande operador de transporte público. Então, quer dizer, um operador desse transporte incorreto, ineficiente, o governo pode pactuar com ele uma transição num modelo novo e até operar outros modais. Esse é o cartão mensal. Aqui, um é de Londres, um de Paris, mas você tem em Nova York, você tem em todas as cidades médias e grandes do mundo todo, né? Onde o transporte é para servir as pessoas em primeiro lugar. E aqui é a questão mesmo da legislação, tanto a declaração, o artigo 22, que coloca os direitos... e o transporte público, o artigo 30, o inciso 5 na Constituição. E aqui, finalizando, direitos humanos no transporte público. Para a migração do transporte individual para o coletivo... Trilhos nas artérias de alta capacidade, integração com ônibus locais, energia limpa e o cartão mensal. É pontualidade e frequência. Então, o fim da segregação, fim do transporte pobre para o pobre, que é o exemplo lamentável, triste das nossas cidades. Mas é muita fé que a gente tem, muita confiança no esforço, porque já são muitas, muitas audiências que o senador Paim... que tem mente e tem coração, para perceber as mudanças que vão beneficiar a todos, inclusive a economia. Obrigada.
Muito bem, professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, doutora do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, que vincula muito bem essa questão social com o transporte, né? É como eu digo aí de algumas MP que saíram ultimamente. Ela só ataca o andar de baixo, quem mora no porão. Isso não dá. Não é questão aqui de situação ou de oposição. É preciso ter um outro olhar. É preciso ter um outro olhar para a sociedade brasileira, e que essa mesa aqui está sendo muito rica nessa exposição. Deixa eu dar até um exemplo aqui, vou deixar uma provocação aqui para o secretário de mobilidade do DF. Eu falava aqui baixinho para ele, eu moro longe daqui, eu moro na periferia de Brasília. Eu estou demorando 1h30 para chegar lá. Então, eu me perguntava outro dia para um especialista, eu moro lá, quem vai para a Alphaville? Mas não moro na Alphaville, não. A Alphaville já é para quem... Moro num daqueles condomínios. De lá para cá, 10 quilômetros antes da Alphaville, eu moro num condomínio ali. Muito bem. E aí eu perguntava outro dia, por que não fazem um corte para o cara não ter que ir lá no Catetinho ou lá na Ponte Otacar, praticamente, para poder vir aqui? O que é que me diz? Não, porque as grandes propriedades... da especulação imobiliária desses terrenos que estão aqui, quase todos vazios, não querem que atravesse ali uma avenida. Isso a gente vai ter que pensar, eles vão ter que ceder, vai ter que ter sim. É um absurdo que para você chegar num ponto X, você tem que, tem que ir do ponto H ao ponto X, para chegar no meio, pegar aqui o alfabeto, né? Para pegar no meio do alfabeto, você tem que ir do A ao Z, o X lá no final. Quando que se fizesse uma via naquela terra que está ali e que não tem propriedade, teria resolvido um problemão aqui em Brasília de tráfego. Eu dei como exemplo, né? Diga, secretário, vamos estudar lá para ver se é viável. Muito bem, vamos lá então agora. Inspetor-chefe da Divisão de Planejamento Operacional da Coordenação Geral da Operação da PRF, o senhor Edson Nunes.
Bom dia. Gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim pelo convite à Polícia Rodoviária Federal. Achei muito interessante a apresentação do professor Fábio, né, mencionado também pela professora. Eu acho que esse é realmente o grande X da questão quando a gente fala não só de mobilidade urbana, como na parte de acidente de trânsito e, infelizmente, também na questão das mortes no trânsito, que é justamente esse dilema que existe entre o individual e o coletivo. Nós, da Polícia Rodoviária Federal, já tem, desde 2007, 2008, procurado trabalhar na questão do uso da estatística para diminuir esses acidentes. Bem no início da sua fala, o senador mencionou aí a questão da comparação, né, do acidente de trânsito com a questão da aviação. E eu achei muito curioso, eu fiquei até pensando ali, quando ele fez a comparação dos mortos no trânsito, é quase um avião por dia, né, que o senhor mencionou, né? Eu fico um Boeing por dia. É lógico que eu só posso falar em nível de rodovias federais, né? Para nós seria mais ou menos um avião desse por semana, só falando em nível de rodovia federal. E aí eu faço aqui uma pergunta: será que nós viajaríamos de avião se caísse um avião por dia? Ou mesmo por semana, né? Será que a gente teria coragem de andar de avião ou a gente aboliria esse meio de transporte, né? E a gente deveria trazer isso também para a nossa realidade, vamos dizer assim, terrestre, quando a gente pensa na questão do automóvel, da motocicleta, porque parece que realmente a gente não pensa nisso, a gente acha que nós somos meio que imortais, né? Que basta pegar o carro e sair. Recentemente, eu li um artigo muito interessante. Quando aconteceu aquele caso, acho que a maioria aqui deve lembrar, do garoto num zoológico, acho que em Curitiba, que foi atacado por um tigre. E eu vi uma matéria muito curiosa, e na hora que eu li o título da matéria, eu falei, mas qual é a relação, né? O título da matéria era algo mais ou menos assim, o garoto e o tigre no zoológico versus os acidentes e mortes no trânsito, né? Aí fiquei pensando, qual é a relação, né? O que tem uma coisa a ver com a outra, né? E aí, lendo o artigo, achei muito interessante que, na verdade, os dois casos, né, se analisarmos o caso do garoto no zoológico, havia, se eu não me engano, duas cercas de proteção antes sequer da tela onde ficava o animal. E havia ainda vários avisos, né, do perigo de se chegar próximo àquela jaula. E, independente disso, não vou nem entrar aqui na questão dos cuidados ali do pai. Independente disso, o garoto pulou essas duas cercas, desobedeceu, tudo isso. E aí fazia analogia do trânsito, né? Muitas vezes o governo, né, a entidade pública, ela dimensiona para aquela determinada via um limite de velocidade ou um proibido ultrapassar ou não estacione aqui, né? E a gente, da mesma forma que o garoto, mesmo sabendo do risco, a gente ainda continua fazendo a coisa errada, não é? Eu achei a analogia perfeita. Se nós analisarmos, mais uma vez, falando, é claro, de rodovia federal, apenas 3%, não chega a 4% dos acidentes de trânsito em rodovia federal tem como causa a colisão frontal. O tipo de acidente, colisão frontal, representa aproximadamente 3% a 4% dos acidentes. Porém, esse mesmo tipo de acidente, colisão frontal, ele representa quase 40% das mortes no trânsito das rodovias federais. Então, com base nisso, a gente procurou trabalhar a estatística, né? O professor até falou aí que também trabalha na área de estatística na Universidade de Brasília, e a Polícia Rodoviária Federal começou a usar, então, a sua estatística. De que forma, né? Primeiro, na coleta dos dados, né? Hoje em dia, todo boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal, assim que o policial encerra esta ocorrência, ela já faz parte do nosso banco de dados. Depois desse boletim no banco de dados, a gente consegue extrair, então, e fazer uma análise de todo o acidente, e isso das mais diversas formas, né? Para que a gente possa, então, criar ações para coibir o acidente, minimizar a ocorrência de acidente e, por decorrência, também a morte no trânsito. Como, por exemplo, em que dia da semana o acidente mais ocorre, em que horário ele mais ocorre, qual é o tipo de acidente que mais ocorre, em que hora, em que local. E, a partir dessa análise, ver o que precisa ser feito, né? É uma questão única de fiscalização? Se positivo, qual o tipo de fiscalização que tem que ser adotada? É uma questão de infraestrutura? Se positivo, a gente faz ofício aos órgãos responsáveis, como, por um exemplo, o DENIT ou as rodovias que são concedidas às concessionárias, pedindo ou duplicação ou melhoria na sinalização, ou uma simples construção de uma, sei lá, uma terceira faixa, às vezes quando a duplicação é muito mais onerosa, ou às vezes simples taixões ali impedindo a passagem de uma faixa para outra, já faz uma grande diferença. E a gente tem trabalhado na questão da operação Rodovida, que eu até vou mostrar aqui alguns resultados, que ela parte basicamente da integração entre os diversos órgãos vinculados ao trânsito, sejam eles da esfera municipal, estadual ou federal. A gente identifica, através desta análise, quais são realmente esses pontos mais críticos, e aí cada agência, é claro, dentro da sua área de atuação, faz ali naquele ponto crítico uma operação. Ou seja, o usuário, se ele está cometendo uma infração em qualquer rodovia, seja federal, municipal ou estadual, ele pode passar para outra rodovia, tentando, ou às vezes, fugir de uma fiscalização, né? Ou às vezes ele sai, por exemplo, uma questão que foi colocada aqui, como do alcoolismo. Uma pessoa que toma, ingere bebida alcoólica num lugar de um município, ele pode vir a pegar uma rodovia estadual ou uma rodovia federal. Então, não basta apenas a fiscalização em um único eixo. Daí a necessidade, vamos dizer assim, dessa integração. Vou mostrar rapidamente aqui como é que foi feito esse trabalho e, principalmente, os resultados desse trabalho. Esse é o comparativo 2013 com 2014, mas a nossa operação Rodovida, ela pega ali o final do ano e o início do ano até o Carnaval. Então, o que eu vou chamar de 2013 seria finalzinho de 2012 até o Carnaval 2013, e o que eu vou chamar de 2014 é o finalzinho de 2013 até o Carnaval de 2014. Então, aqui estão os períodos que eu mencionei, na comparação do período 13-14 com 14-15. A gente chama da primeira etapa, né, que vai as festas de final do ano até as férias de janeiro, e a segunda etapa que a gente chama da Operação Carnaval, tanto 2013-14 quanto 14-15. Podemos perceber aí uma evolução da nossa frota de algo em torno aí de 8% ao ano. Isso é fundamental quando a gente procura trabalhar esses números, porque seria muito difícil a gente trabalhar única e exclusivamente com números brutos, né, absolutos, já que a gente tem esse aumento de quase 8% aí ao ano em alguns casos. E se compararmos ao longo dos últimos 10 anos, esse aumento foi de 136%. E vamos perceber aí também que há um aumento muito maior, inclusive, na questão das motocicletas.